Senhor presidente José Sarney, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, pessoas que nos acompanham pela internet e cidadãos que nos acompanham aqui das galerias. Hoje, a bancada do Partido dos Trabalhadores teve uma agenda ultra especial, que foi uma conversa, um almoço-conversa com o ex-presidente Lula. E foi muito interessante a gente ter esse encontro com o ex-presidente Lula, que é uma pessoa que está sempre otimista com o Brasil, com as possibilidades do nosso país, e está sendo um autêntico motivador da equipe do atual governo, porque a presidenta Dilma está conduzindo com total firmeza o nosso país e a equipe de governo está conseguindo dar conta do recado no sentido de manter o país exatamente naquele trilho iniciado pelo presidente Lula durante os seus 8 anos de governo. O presidente Lula esbanjou otimismo e tentou fazer o mesmo, conclamando a bancada do Partido dos Trabalhadores, a bancada de senadores. Ele vai fazer o mesmo com a bancada de deputados federais, vai se reunir também com as lideranças partidárias aqui desta casa. E o objetivo principal é mostrar que nós temos muito o que comemorar, que o Brasil tem muito o que comemorar e vive um momento histórico muito especial. Estamos aí nos preparativos da Copa do Mundo de 2014, sediada pelo Brasil, também das Olimpíadas de 2016, sediada pelo Brasil, que serão eventos que vão mostrar o Brasil para o mundo, juntamente com a Rio Mais 20, que vai ser um momento muito especial de discussão do equilíbrio do planeta a partir da produção sustentável, que é algo que o Brasil também tem muito a contribuir, e nós temos mais é que testemunhar essa capacidade do Brasil de se mostrar ao mundo como alternativa. Nesse momento em que a população do mundo, a população do planeta está tão carente de produção, de aumento de produção e, ao mesmo tempo, de sustentabilidade, o Brasil pode dar uma resposta efetiva no sentido de contribuir para o aumento da produção com a elevação das tecnologias. E isso é buscar uma sociedade sustentável, é buscar uma sustentabilidade planetária aonde o Brasil tem, sim, uma grande contribuição a dar. E, nesse sentido, senhores senadores e senhoras senadoras, vale a pena a gente refletir sobre a entrevista do secretário da Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciências, conclamando uma reflexão especial sobre o Código Florestal, que deverá ser votado nos próximos dias no Congresso Nacional, primeiro na Câmara, e depois virá para reflexão e para aprovação e apreciação aqui no Senado. O secretário José Antônio Aleixo afirma que há uma disputa irracional entre ambientalistas e ruralistas na elaboração do Código Florestal, que poderá ser votado esta semana no Congresso. Na sua avaliação, se qualquer dos dois grupos, seja os ambientalistas, sejam os ruralistas, vencer, qualquer um desses grupos, se qualquer um desses grupos vencer, o Brasil é quem sairá perdendo. Ele defende o uso da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento em todas as áreas, mas lamenta que as discussões em torno do projeto tenham como prioridade as posições partidárias e não o equilíbrio entre a produção rural e a preservação do meio ambiente. Vale a pena ressaltar, senhores senadores, que a Sociedade Brasileira para o Progresso de Ciências, da Ciência, e também a Embrapa, juntamente com a comunidade científica, esteve na nossa comissão, de agricultura, e refletiu profundamente também na comissão de meio ambiente sobre o quanto é importante a gente ter um olhar para as ciências e para a tecnologia, no sentido de permitir que a discussão do Código Florestal nos leve a responder positivamente ao desafio que é feito ao Brasil no momento. Nós temos que aumentar, sim, a nossa produção, porque não podemos deixar de levar em conta a importância da nossa balança comercial positiva produzida a partir da produção agropecuária. Mas, ao mesmo tempo, não podemos fazer uma discussão simplista, no sentido de que temos que abrir muitas exceções na discussão e na construção do novo projeto do Código Florestal, fazendo tantas concessões que esse código deixe de ser um Código Florestal para ser apenas um código em defesa do agrobusiness. Nós temos, sim, que lutar e defender os nossos pontos de vista, mas sempre na busca do equilíbrio. E o Senado Federal está sendo chamado nos próximos dias, tão logo essa matéria passe na Câmara dos Deputados, nós vamos ter que nos posicionar aqui com todo o equilíbrio peculiar dessa casa, que é uma casa de equilíbrio, no sentido de buscar o melhor caminho para o Brasil. E o melhor caminho para o Brasil, sem dúvida, é o caminho do equilíbrio. Nós temos que criar as condições para que o Brasil continue sendo protagonista, continue liderando, continue aumentando a sua produtividade, mas, ao mesmo tempo, nós temos que dar uma resposta positiva no sentido de fazer com que nós preservemos as nossas florestas e possamos dar uma resposta científica e tecnológica, porque a proteção da nossa floresta amazônica é algo que é fundamental também para o equilíbrio do planeta e é uma responsabilidade à qual estamos sendo chamados e não podemos nos furtar a essa responsabilidade. O secretário da SBPC, José Antônio Aleixo, faz algumas críticas às alterações propostas pelo deputado Aldo Rebelo e a gente quer, solidariamente, fazer também essa reflexão de tal maneira que a gente busque alguma maneira de encontrar o equilíbrio. Ele diz que as alterações do deputado são feitas muito rapidamente. Quando resolveram votar na Câmara, viram que tinha alterações que não constava do acordo partidário. O Código de 1965 precisa de atualização, mas essa proposta está muito longe de resolver os problemas de produtores e ambientalistas, apenas os jurídicos, mais diretamente os crimes ambientais, é que têm encontrado algum tipo de resposta. Se o substitutivo fosse rejeitado, a agricultura iria sofrer. Por outro lado, se for aprovado, haverá problemas para a conservação das nossas paisagens. Se houver essa disputa irracional, qualquer um dos dois lados que venha vencer, quem perde é o Brasil. Esse assunto é trazido na tribuna do Senado nesse momento, exatamente porque nós teremos que aprofundar essa reflexão sobre o Código Ambiental. Estivemos, na semana passada, com o ministro Mercadante, ministro da Ciência e Tecnologia, numa agenda muito proveitosa no estado do Acre. E parece, por todos os aspectos que a gente reflete, sempre tem uma proximidade muito grande entre a preservação ambiental e a importância do nosso avanço tecnológico. O Acre é um estado que tem dado um exemplo muito importante no sentido da preservação ambiental, buscando alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, preservando as nossas florestas. Mas nós não vamos lograr sucesso nesse intento se a gente não contar com o apoio decidido no sentido de avançar em termos de tecnologia. A nossa zona de processamento para exportação precisa de investimentos. E a gente sabe hoje que tem a solidariedade, o apoio do ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, que esteve presente, viu o esforço do governo do Acre e se propôs a nos ajudar no sentido de dar um salto de qualidade. Dar um salto de qualidade é fazer com que todo o projeto desenvolvido até aqui, que fez com que o Acre fosse uma referência em termos de modelo de desenvolvimento, possa receber um incremento a mais no sentido de ter os avanços tecnológicos que permitam produzir mais em melhores condições e garantir maior sustentabilidade e, ao mesmo tempo, melhores condições de vida para as pessoas. O projeto do Acre é um projeto que tem um objetivo claro. Tem um objetivo claro no sentido de fazer com que a gente possa ter uma economia de baixo carbono e de alta inclusão social. E, para isso, nós temos que associar preservação ambiental, proteção das nossas florestas, mas precisamos de muito avanço tecnológico. Precisamos de produzir tecnologias que permitam melhores condições de vida para as pessoas e muito mais oportunidades para os nossos jovens. Isso vale para o setor produtivo também. Quando o governador Tião Viana faz um investimento forte e decidido no sentido de fortalecer a piscicultura, ele está procurando, com muita correção, dar uma resposta positiva a esse desafio, no sentido de produzir mais, mas sempre com foco na sustentabilidade. A piscicultura está se mostrando uma possibilidade real no estado do Acre e em outros estados da Amazônia. E o estado do Acre está liderando essa discussão nesse momento, no sentido de se tornar uma referência, o endereço da piscicultura na Amazônia, justamente porque a gente está tentando associar alta tecnologia com os aspectos culturais do povo do Acre, que é um povo que já tem toda uma prática de piscicultura. Isso tudo se soma a esse esforço no sentido de que é possível se desenvolver, é possível produzir mais e melhor, é possível aumentar a condição da produção de alimento no Brasil, mas sempre preocupado com a sustentabilidade. E nesse sentido é que nós vamos ter que nos debruçar com todo respeito e com toda atenção a essa questão do Código Florestal. A gente vai ter que buscar, sim, os mecanismos que permitam o fortalecimento da tecnologia para que a gente aumente a nossa produtividade agrícola no Brasil. Mas não podemos tirar o foco do desafio maior, que é o desafio da sustentabilidade. E o Brasil está sendo fortemente cobrado nesse sentido, exatamente porque ele tem muito a oferecer. Só se cobra daquele que pode oferecer. E o Brasil é uma referência em termos de sustentabilidade e pode levar ao mundo esse exemplo se a gente puder fazer uma mediação correta aqui no Senado e ter um novo Código Florestal que seja, ao mesmo tempo, um exemplo de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, possa, sim, dar as condições para um aumento de produtividade sem agressão ao meio ambiente. E é nesse sentido que a sociedade científica se posiciona e nós, aqui no Senado, vamos ter que usar muito das referências científicas para nortear as nossas decisões. Ainda que se demore um pouco mais, ainda que se tenha que estender um pouco mais as discussões, tanto nas comissões quanto aqui no plenário, mas o fundamental é que a gente tenha uma proposta de novo Código Florestal que seja compatível com os desafios atuais, que são os desafios da sustentabilidade do planeta, e aonde o Brasil e o Acre e os estados amazônicos são fortemente cobrados no sentido de apresentar a melhor resposta. Tenho certeza de que nós, senadores, independentemente das cores partidárias, independentemente do segmento produtivo a que pertença ou que tenha maior proximidade, nós temos condições, sim, de encontrar uma saída que seja boa para o Brasil, porque a nossa responsabilidade é com o Brasil do presente e, fundamentalmente, com o Brasil do futuro, porque nós não podemos nos esquecer de que temos uma obrigação com um pacto de gerações, que é garantir às gerações futuras, um planeta tão habitável quanto o que temos na atualidade. E para isso nós temos que nos preocupar, sim, com a preservação da nossa floresta e criar todas as condições para que a sustentabilidade ambiental seja assegurada. Tenho certeza de que nós haveremos de encontrar um caminho para compatibilizar esses interesses, os interesses e as necessidades, tanto no sentido de aumentar a produção, quanto no sentido de assegurar a sustentabilidade ambiental, que é a garantia de vida com qualidade para as futuras gerações. E eu tenho certeza que todos nós, senadores, teremos orgulho de assinar esse momento histórico que o Brasil está vivendo com um código florestal que seja compatível com os desafios do momento. Muito obrigado, senhora presidenta Vanessa, e tenho certeza de que vamos construir um bom caminho de negociação aqui na discussão do Código Florestal.